My brothers and sisters, how pleased I am
meus irmãos e irmãs, tenho o grande prazer de dar início a esta transmissão mundial de treinamento de liderança, compartilhando alguns pensamentos a respeito dos recém-revisados manuais da igreja. Sempre que se menciona o assunto dos manuais, lembro-me de algo que me aconteceu na década de 1970, quando eu era responsável pelo trabalho da igreja na então chamada Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã. O governo da Alemanha Oriental não permitia que publicações da igreja entrassem no país. Então o presidente Spencer W. Kimball pediu-me que eu decorasse a nova edição do então chamado Manual Geral de Instruções da Igreja, que entrasse na Alemanha Oriental, e que depois datilografasse o manual para os fiéis líderes da igreja que lá moravam. Embora fosse quase impossível alguém realmente decorar o livro inteiro, eu o estudei cuidadosamente e assimilei seus conceitos, de capa a capa. Viajei para a Alemanha Oriental, pedi aos líderes locais da igreja que me providenciassem um escritório, uma máquina de escrever e um maço de papéis. Comecei a datilografar. Uma ou duas horas depois, tendo datilografado muitas páginas, levantei-me para esticar o corpo, dei uma olhada pela sala e notei em uma prateleira atrás de mim um exemplar da nova edição do Manual Geral de Instruções, em alemão. Obviamente, alguém o havia contrabandeado para o país. Desde aquela época, passei a conhecer muito bem o conteúdo desse livro. Em julho deste ano, 2010, o número de membros da igreja passou de 14 milhões. Esse número vem aumentando desde que a igreja foi organizada em 1830 e continuará a crescer, com milhares de unidades espalhadas pelo mundo inteiro. Seria quase impossível manter a integridade das normas, procedimentos e programas da igreja sem esses manuais, que estão à disposição dos líderes da igreja em toda parte, em todos os idiomas que vocês representam. Eles serão um recurso inestimável para vocês. Foram lidos e relidos, corrigidos e relidos novamente. A maioria de vocês já possui seus próprios exemplares. Leiam-nos, compreendam seu conteúdo, sigam-nos. Quando nós, à primeira presidência, nos reunimos em nossas sessões regulares a cada semana, temos obrigatoriamente que abordar e corrigir os erros cometidos pelos líderes da igreja na administração dos assuntos da igreja. A maioria desses erros poderia ser evitada se esses líderes conhecessem bem os manuais e seguissem as normas e procedimentos neles explicados. Nos últimos anos, o escritório da primeira presidência recebeu centenas de pedidos de ratificação de ações indevidas. Os pedidos de anulação de ordenanças que foram realizadas indevidamente, embora poucos, também chegam a centenas. Uma área em que ocorrem erros frequentes é a dos conselhos disciplinares. Há realmente dois tipos de conselho: o conselho disciplinar da ala ou ramo e o conselho disciplinar da estaca, cada qual tem uma função diferente, e se nos mantivermos dentro dessas funções bem específicas, não haverá problemas. Infelizmente, nem sempre é esse o caso. Como exemplo, já tivemos conselhos de bispos que excomungaram élderes, quando, na verdade, é o conselho disciplinar da estaca que deve cuidar dos portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Se os procedimentos não forem seguidos corretamente, nós da primeira presidência precisamos ratificar a ação ou fazer com que seja refeita. Se não conhecermos as normas e procedimentos, podem surgir coisas aberrantes em nossos programas da igreja. Lembro-me de algo que aconteceu há muitos anos, quando servia como bispo. Na abertura de nossa reunião do sacerdócio num domingo de manhã, estávamos nos preparando para ordenar um rapaz ao ofício de sacerdote. Um sumo conselheiro, que também servia como oficiante de templo, estava visitando nossa ala naquele dia. Ao preparar-me para fazer com que o rapaz se sentasse de frente para a congregação, para que pudéssemos realizar a ordenação, o sumo conselheiro interrompeu-me e disse: Bispo, sempre faço com que a pessoa a ser ordenada esteja de frente para o templo. Ele reposicionou a cadeira para que o rapaz ficasse de frente para o templo. Imediatamente reconheci uma prática não autorizada. Percebi a possibilidade de que uma prática se disseminasse. Embora eu fosse muito mais jovem do que o sumo conselheiro, sabia o que precisava ser feito. Virei a cadeira de volta para que novamente ficasse de frente para a congregação e disse a ele: em nossa ala, ficamos de frente para a congregação. Ao longo dos anos, tive de corrigir muitas ocasiões em que líderes bem intencionados se propuseram a alterar alguns programas da igreja. Já houve quem acendesse velas na mesa de sacramento. Lidamos com alterações determinadas por líderes locais na duração das reuniões da igreja, com a eliminação da escola dominical do conjunto de reuniões dominicais e com métodos criativos para prover professoras visitantes para mulheres reunidas em grandes grupos. A lista continua e é bem longa. Não vou mencionar todas as muitas mudanças, erros e problemas que podem ocorrer. O ponto que quero salientar, porém, é que, em quase todos os casos, se os líderes tivessem apenas lido, compreendido e seguido os manuais, esses problemas não teriam ocorrido. Quer você tenha sido membro da igreja a vida inteira, ou seja, um membro relativamente novo, consulte os manuais, sempre que não tiver certeza a respeito de uma norma ou procedimento. Pode ser que você ache que saiba como lidar com a situação, quando na verdade esteja enganado. Há segurança nos manuais. Meus irmãos e irmãs, sejam quais forem seus chamados de liderança atuais, os novos manuais serão um tesouro para vocês. Eles serão uma bênção para vocês e para aqueles a quem vocês servem, se os lerem, compreenderem e seguirem. Esse é o meu testemunho para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.